De Pablo Albo, a história O Último Canto, contada por Beatriz Capote, vocalista do grupo musical lidavense Perpétua e, no âmbito do Programa Municipal de Bolsas de Estágio de Trabalho, estagiária de Mediação da Cultura nos espaços do 23 Milhas.
Felisbelo e Sacramento viviam numa aldeia que só tinha uma rua, cinco casas e um velho campanário sem sino. Apesar de ser uma aldeia muito pequena, tinha algo que a fazia especial. Não era o grilo amestrado do mestre Benedito, nem a bicicleta a vapor da dona Eufrásia, a farmacêutica, nem o gerânio gigante do Evaristo, nem o telescópio do Telésforo que passava as noites acordado a contemplar a lua e as estrelas. O que distinguia a aldeia estava na capoeira do Felisberto e do Sacramento. Era o galo. Aquele não era um galo como os outros, e não por ser negro, com uma pena branca no peito, mas porque era o único galo cantor do mundo! Todos os dias de madrugada, o galo do Felisberto e do Sacramento subia ao campanário, e quando o sol espreitava, saudava-o com solenidade. Logo depois olhava a aldeia, fechava os olhos e cantava. O sol é meu! Diziam que se entendia com a Clotilde, uma das galinhas do Evaristo. Viam-se às escondidas todas as noites de lua cheia e noutras mais. A vida passava tranquilamente entre o canto do galo, o cheiro do gerânio gigante do Evaristo, o frufru da bicicleta da dona Eufrásia, o cri-cri do grilo do mestre Benedito e as estrelas, que lá em cima observavam o Telésforo todas as noites. Assim foi durante muitos anos, tantos que parecia que ia ser assim para sempre. Mas a vida faz com as pessoas e com os galos o que bem entende. O galo foi ficando maior e, com o passar dos anos, chegou a velho. Uma noite fechou os olhos para dormir e pela manhã esqueceu-se de como abriam. Ou decidiu continuar a dormir para sempre. Quem sabe? Na segunda-feira de manhãzinha, o sol rompeu. Mas não havia ninguém para cantar. E, como o galo não cantou, ninguém saltou da cama até às 5 da tarde. Quando por fim se levantaram, os vizinhos procuraram o galo por toda a parte e encontraram-no no campanário. Clotilde estava ao seu lado. Lembraram-se de que ultimamente andava muito cansado e compreenderam que ele quisesse repousar para sempre. Pensaram em todas as manhãs em que ele os havia despertado e só lhe podiam estar agradecidos. Puseram-no na sua caixa de sapatos preferida e foram enterrá-lo ao lado do formigueiro. Agora teriam de arranjar outra forma de chamar o sol pela manhã. E como mais galos cantores não havia, abriram um concurso de despertadores. Na terça-feira, antes do amanhecer, subiu a primeira concorrente. Uma formiga! Por certo, terá cantado admiravelmente, mas ninguém chegou a ouvi-la. Na quarta-feira, calhou ao grilo do mestre Benedito. Ouviu-se bastante melhor, mas também não conseguiu acordar ninguém. Na quinta-feira tentou a vaca do Evaristo, mas as escadas do campanário não estavam preparadas para vacas e ficou presa. Com os seus mugidos, toda a gente saltou da cama, mas ela passara mal até conseguirem libertá-la e não quis saber para nada do ofício. Na sexta-feira o mestre Benedito cantou forte e ouviu-se bem, mas fê-lo tão mal que o seu grilo desmaiou. Os gerânios do Evaristo murcharam, rebentou uma roda à bicicleta da dona Eufrásia e o telescópio do Telésforo rachou. No sábado, Felisberto e Sacramento levaram 25 despertadores que tinham comprado num antiquário. Havia de todos os tipos, com música, de campainha, de cucu, com alarme. Conseguiram acordar toda a aldeia, incluindo gente dos arredores. Mas os pobres vizinhos passaram o dia com os cabelos em pé e decidiram que não queriam sofrer aquele horror. Só faltava tentar com o velho sino. Como no dia seguinte era domingo, resolveram esperar pela segunda-feira e reunir-se para o subir ao campanário. Mas no domingo de manhã, alguém esperava o amanhecer no campanário. Era novo no ofício e estava um pouco nervoso, porque era a sua primeira vez. E quando o sol espreitou no horizonte, sorriu-lhe. Logo depois olhou a aldeia, fechou os olhos e cantou com todas as suas forças. Oh, sol é mio! Os vizinhos saíram a correr a ver quem tinha cantado. Ao chegarem ao campanário, viram um galo com uma pena branca no peito, que já estava a fechar o bico e olhava orgulhoso o formigueiro, onde estava enterrado o primeiro galo cantor, seu pai.
Programa da Biblioteca Municipal de Ilhas.
Para quem?
Para todos que adoram histórias.
E esta história dá para ouvir outra vez?
Claro, basta descarregar o podcast nos sites da Biblioteca e da Rádio Terra Nova. E também é possível requisitar esta e outras histórias visitando a Biblioteca Municipal de Ilhas. Não é fantástico?
Sim!
Ficamos à espera dessa visita.